Em 1963, o cineasta Nelson Pereira dos Santos decidiu fazer uma filmagem desta obra, mesclando elementos do romance com a documentação, com o documentário. E então construiu uma primorosa e elogiada versão cinematográfica para a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. De um modo geral, o cinema procurou a literalidade do discurso, se aproximando muito do que o Graciliano Ramos havia escrito nesta obra de muitas décadas antes, né? A obra de Vidas Secas é de 1938. O Graciliano Ramos, um homem que viveu em várias cidades do país, no Nordeste, belas cidades como Maceió, conhecia profundamente a nossa cultura, estava preso. Em 1936, pouco antes de escrever esse livro, corriam naqueles dias o governo de Getúlio Vargas, e Getúlio tinha pouca paciência, então, com certas discordâncias, e Graciliano Ramos acabou sendo preso, acusado de não apenas de frequentar, mas de apoiar, disseminar elementos ligados ao comunismo. Nunca se conseguiu provas de fato e fundamentação sobre isso, e mesmo que existisse, os tempos eram outros, não é? E naquela ocasião, aliás, o Graciliano Ramos, por conta do tempo que ele ficou preso, ele escreve Memórias do Cárcere, uma obra ilustrando os tempos de prisão. Logo depois, ele, um homem muito enraizado na cultura do seu tempo, na sua sociedade, com seus vários filhos, Graciliano Ramos tinha quatro filhos, e preocupado com as nossas questões, ele vem então, ele escreve várias obras importantes. Esta é uma delas, né? São Bernardo é outra obra maravilhosa. Mas Vidas Secas realmente caiu desde a cultura ao folclore do nosso povo. É muito raro você não conhecer nas escolas, nos educandários do país, quem não conheça a história e o destino da cadelinha, da baleia, nesta obra de Graciliano Ramos, nos problemas que o Fabiano, um dos personagens centrais da história, e sua esposa, que eles passaram, os dramas que eles passaram em meio à seca, as humilhações que ele passou, o retrato social de uma época. Essa obra é lembrada por muitos desses fatores, o triste destino do pequeno papagaio e tantos outros elementos que se tornaram clássicos, em citações em todos os lados. Mas não é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar hoje sobre alguns aspectos que fazem com que pessoas da nossa época, do nosso tempo, que passam por tantas privações, por tantas dificuldades, parecem ainda assim persistir. Parecem fazer das dificuldades parte da vida delas, e de tal maneira conversar com tudo isso, que sem que possam perceber, padecendo, chorando, sofrendo, querendo mudanças, gradativamente muitos conseguem ir além disso. De onde vêm essas forças? De onde vem a esperança em meio a tanta desesperança? Vidas Secas nos dá inúmeros elementos sobre isso. O livro é um livro de poucos diálogos, como vocês sabem, e de muitos elementos ambientais. Vamos começar com a ambientação desses elementos. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem entre 3 léguas. Fazia horas que procurava uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar, Sinhá Vitória, com o filho mais novo, encanchado no quarto e o baú da folha na cabeça. Fabiano Sombrio, Cambaio, o aió, a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão e a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra baleia iam lá atrás. Os juazeiros aproximavam-se, recuavam, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno espeneou acuado. Depois sossegou, deitou-se e fechou os olhos. Essa cena inicial se repete várias vezes ao longo da história. Retirantes procurando um lugar, procurando trabalho, procurando comida, procurando um abrigo, procurando, como eles mesmos colocam nos livros, ao longo do livro, ser gente, ser gente. A lua crescia, a sombra leitosa crescia, as estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite. Uma, duas, três, agora havia poucas estrelas no céu. Ali perto, a nuvem escurecia o morro. A fazenda renasceria e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer, seria dono daquele mundo. Os troços minguados ajuntavam-se no chão. A espingarda de pederneira, o aió, a cuia de água e o baú de folha pintada, a fogueira estalava, o preá chiava em cima das brasas. Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de Sinhá Vitória. Os meninos poderiam brincar na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilintariam pelos arredores, a caatinga ficaria verde, baleia agitava o rabo olhando as brasas e, como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência. Era a chuva chegando. Bastava que a temperatura amenizasse, as estrelas aparecessem, eles pudessem descansar, tivessem um alimento para assar, tivessem uma brisa soprando e já os sonhos renasciam. Eis um dos elementos que Graciliano Ramos coloca ao longo desta obra. Que estas pessoas, despojadas de tudo o que uma sociedade poderia proporcionar, a própria sociedade tinha tão pouco a dar. Naquele contexto árido, desértico, essas pessoas conseguiam sonhar. Os sonhos que elas tinham eram dessa natureza. Eram sonhos como uma cama de couro, como Sinhá queria tanto, uma boa casa, o pasto verde, uma vaquinha, um cavalo, uma pequena colheita. Eis os sonhos, e eles tinham esses sonhos. Mais adiante, Graciliano Ramos nos mostra um pouco mais da alma do Fabiano, este homem que vivia em meio a todas essas dificuldades, conduzindo sua família e sendo conduzido por ela. Quando as forças faltavam ao Fabiano, a família parece que dava forças a ele, numa relação de troca, e às vezes numa relação única, não havia mais separação ali dentro entre eles. Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgravatou as unhas sujas, tirou do aió um pedaço de fumo, picou, fez um cigarro com palha de milho, acendeu-o, albinga, pôs-se a fumar regalado. Fabiano Você é um homem, exclamou em voz alta. Fabiano tinha isso. Ele pensava as coisas com ele, mas verbalizava em som. E às vezes ficava preocupado se alguém perto ouvia o que ele estava dizendo em voz alta. E ele olhou, depois, algumas linhas adiante, o Graciliano escreve: olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: você é um bicho, Fabiano. Mas eles logo chegariam ao lugar e ele conseguiria um emprego como vaqueiro. Agora Fabiano era vaqueiro e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. Olhou as quipás, os mandacarus, os xique-xiques. Era mais forte do que tudo isso, era como as catingueiras e as baraúnas. Ele, sim, a Vitória, e seus dois filhos e a cachorra-baleia estavam agarrados à terra. Um outro elemento. Esse agarrado à terra não quer dizer propriamente a uma terra. Eles migram todo o tempo. E mais adiante eles vão migrar para muito longe, vão embora. E vão levar a terra com eles. Essa terra, essas lições e tudo isso tudo acompanhará esse povo. Essa esperança, essa luta, esse renascer, esse ter esperança quando tudo ao redor é desesperança, isso continuará com eles. É esse o arraigado à terra. Antes de prosseguir, gostaria de partilhar a tela com vocês para vermos essa ambientação cinematográfica.
Besteira continuar. Não vamos chegar nunca. Por aqui nós nunca que vamos chegar.
Você é teimosa, chefe.
Tanta volta, não tem fim.
É, nós temos que ir pelo rio mesmo.
Ia chegar meio-dia. Tô cansada de andar nesse areião.
Essa terra não dá água a eles. Essa terra não dá frutos a eles. Essa terra não dá a brisa suave a eles. Mas dá outras coisas: resignação, força. Faz com que a alma se expanda para outros lugares, não usuais. O sofrimento vira aprendizagem em muitos casos. A amargura se torna um outro elemento. Não é sempre assim. Mas no contexto deste autor, muitas destas coisas se processam desta forma. E quando este povo, tão sofrido, com tantas dificuldades, com a luta, com seu próprio suor, consegue ir um pouco além, o que então ele faz? Vejam um dos desses elementos na voz do Graciliano Ramos. Quando eles conseguem, né? Logo em seguida, o Fabiano consegue um emprego como vaqueiro. Indispensável, então, era que os meninos entrarem agora no bom caminho. Saberem cortar mandacaru para o gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatus. Se não calejasse, teriam o fim de seu Tomás da Bolandeira. Coitado. Para que lhe servira tanto livro, tanto jornal? Morrera por causa do estômago doente e das pernas fracas. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito, seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo algum dia? Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira é que devia ter lido isso. Livres daqueles perigos, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinham a obrigação de comportar-se como gente da laia deles. Aquela hora vinha sinhá. Devia estar na cozinha, acocorada, junto à trempe, a saia de ramagens. Entalada entre as coxas, preparando a janta, Fabiano sentiu vontade de comer. Depois da comida, falaria com Sinhá a respeito da educação dos meninos. Não é um fenômeno isolado. É um fenômeno muito amplo por todo este lindo Nordeste que habita o coração do nosso país. Quando mais adiante, Graciliano Ramos nos aproxima e nos familiariza mais com a história, com a vida dessas pessoas, nós aprendemos outras lições. A força, o poema da vida, tão difícil para muitos deles, também tinha outras raízes. Por exemplo, a religiosidade. A religiosidade era um dos veículos que via educação, discernimento e uma conversa que às vezes destoava muito do que eles viviam e às vezes aproximava muito, fazia com que os meninos e a família pudessem prosseguir. Os garotos ficam estupefatos quando aprendem certas noções, quando descobrem que existe algo chamado inferno. Eles ficam até surpresos porque eles acham a palavra bonita. E, no entanto, descobrem que é algo muito ruim. Então, eles começam a observar o ambiente deles, também via religiosidade. Todos os lugares conhecidos eram bons. O chiqueiro das cabras, o curral, o barreiro, o pátio, o bebedouro, mundo, não existiam seres reais. A família do vaqueiro e os bichos da fazenda. Ali havia uma serra distante azulada, um monte que a cachorra visitava, caçando preás, veredas quase imperceptíveis na caatinga, moitas e capões de mato, impenetráveis bancos de macambira, e aí fervilhava uma população de pedras vivas e plantas que protegiam como gente. E procediam dessa forma. Esses mundos viviam em paz, às vezes desapareciam as fronteiras, habitantes dos dois lados. Entendiam-se perfeitamente e auxiliavam-se. Existiam, sem dúvida, em toda parte forças maléficas, mas estas forças eram sempre vencidas. E quando Fabiano amansava o bravo, evidentemente uma entidade protetora segurava-o na cela. Indicava-lhe os caminhos menos perigosos, livrava-o dos espinhos e dos galhos. A religiosidade, um outro fator que propiciava essas pessoas esse prosseguir, esse ir além em meio a tanta dificuldade.
Já não disse para ir embora? E é para já, ouviu?
Sou bom vaqueiro, e eu sim. Sou bom vaqueiro. Sirvo para tudo. Talvez.
É essa sua gente? Só isso?
Aham. Tem mais a cachorra. Sou para todo o serviço.
Como é a sua paga?
Tô acostumado. Ganho um bezerro de 4 que nasce.
É, na quarteação tá bom. Pode ficar.
Eu sim, eu sim.
Você quer acertar as contas hoje?
Após careço de comprar...
Quanto é que eu lhe devo mesmo?
Bom, é... Quer dizer, é...
Põe a caderneta. Está lá na sala em cima da escrivania.
Eu sim.
Em várias passagens, Graciliano Ramos nos mostra um outro elemento do contraste social de uma sociedade desigual, impiedosa muitas vezes para alguns de seus filhos, que tinham tão pouco, como também impiedosa para aqueles que tinham muito. De onde vinha esse traço social? Era do ambiente? Uma parte, sim, da dureza do ambiente que propiciava esse tipo de relação. Mas esse mesmo ambiente propiciava também uma amorosidade rara que se via em vários lugares. Uma constituição política, econômica, era a causa disso? Sim, era uma das raízes disso. Não era a única raiz. Uma confluência de fatores gerava esse tipo de discrepância, causando, entre outras coisas, um agravamento de toda essa situação. Ao mesmo tempo que Graciliano mostra um homem que, diante de tanta dificuldade, ainda vai além, ele nos mostra alguns dos elementos que contribuíam para essas dificuldades. Quando chega o inverno, há um grande alento na família. A família estava reunida em torno do fogo, Fabiano sentado no pilão caído, Sinhá Vitória de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiro aos filhos, a cachorra baleia com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado, olhava as brasas que se cobriam de cinzas. Estava um frio medonho, as goteiras pingavam lá fora, o vento sacudia os ramos das catingueiras e o barulho do rio era como um trovão distante. Eles acompanhavam isso e Fabiano todo o tempo esfregava as mãos e se empolgava e contava histórias. A chuva o animava, enchia seu coração de esperança. Fabiano estava de bom humor. Dias antes, a enchente havia coberto as marcas postas no fim da terra de aluvião. Alcançava as catingueiras que deviam estar submersas. Certamente só apareciam as folhas, a espuma subia, lambendo ribanceiras que se desmoronavam. Dentro em pouco, o despotismo de água ia acabar. Mas Fabiano não pensava no futuro. Por enquanto a inundação crescia, matava bichos, ocupava grotas e várzeas, tudo muito bem. E Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da seca imediata, que aterrorizara a família durante meses. A caatinga amarelecera, avermelhava-se. O gado precipitava a emagrecer e horríveis visões de pesadelo tinham agitado o sono das pessoas por muito tempo. De repente, um traço ligeiro rasgava o céu para os lados da cabeceira do rio. Outros surgiram mais claros. O trovão roncava perto na escuridão da meia-noite e rolavam nuvens cor de sangue. A família acompanhava isso, feliz. As crianças se assustavam às vezes, mas Fabiano trazia o bom humor para ele, contava muitas histórias nesse contexto. E sonhavam, ele e Sinhá Vitória. Sonhavam, ela queria uma cama de verdade, onde eles pudessem dormir. Fabiano, Sinhá Vitória e os meninos iam a uma festa de Natal na cidade. Eles caminhavam muito para chegar nessa cidade. Muito, no meio do caminho, cansados, eles encontravam um pequeno igarapé e ali lavavam os pés, o rosto, e prosseguiam a jornada até a cidade. Tinham fechado a casa, atravessado o pátio, descido a ladeira, pezunhavam nos seixos como dois bois doentes dos cascos. Fabiano, apertado na roupa de brim branco feita por Sinhá Terta, com chapéu de baeta, colarinho, gravata, botinas de vaqueta e elástico, procurava erguer o espinhaço, o que ordinariamente não fazia. Sinhá Vitória, enfronhada no vestido vermelho de ramagens, equilibrava-se mal nos sapatos de salto enorme. Teimava em calçar-se com as moças da rua e dava topadas no caminho. E os meninos estreavam calça e paletó. Em casa, sempre usavam camisas de riscado ou andavam nus. Mas Fabiano tinha comprado 10 varas de pano branco na loja e incumbira assim a Terta de arranjar farpelas para ele e para os filhos. Esse traço social, que fazia um contraste grande com a vida que eles tinham, era uma referência importante. Não era apenas uma esperança de ascensão, de mudar a vida. Era uma parte da vida deles. Era importante para os que estavam na cidade, era importante para os que chegavam para a festa. E claro, Fabiano não tinha qualquer influência nisso. Então ele se metia às vezes no jogo, ele se metia às vezes a beber. Parte dos sonhos dele, dos discernimentos que ele tinha, do sofrimento dele, compunham às vezes uma mistura perigosa. Em uma sociedade que tinha pouca paciência para lidar com pessoas como Fabiano. Antes de eu prosseguir, vou separar. Vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar um trecho desta obra que estamos vendo, de 1963. Belíssimo filme, um espelho da obra de Graciliano Ramos.
Vai chover.
Deus queira e a Virgem Santíssima também. A casa é forte. O pasto é bom. Vão tudo engordar.
O pasto é bom.
O Igualzinha de seu Tomás.
Parte final de Vidas Secas, Graciliano Ramos ocupa um bom espaço nos mostrando essa essência que na obra dele se destaca. Este homem nordestino, no meio de tantas dificuldades, de tantos problemas, sonha, mas não é um sonho leviano, não é um sonho sem raiz, não é um sonho que o vento levará para longe e deixará sem nada. Vejam que eles caminham enquanto sonham, e caminham e fazem sua vida no seu cotidiano através de buscas. Eles buscam água, eles buscam a plantação, eles querem trabalhar, eles querem fazer por onde, e fazem conciliar isto com sonho. Para que isso encontre os horizontes que muitas pessoas como estas buscaram, é importante que se considere o contexto, é importante que se considere o elemento que habita aquele lugar com aquelas pessoas que ali estão. Generalizações de outros lugares e exemplificações distantes terão outras peculiaridades. A deles era esta, que Graciliano Ramos nos mostra. Dentro em pouco tempo, ela estaria magra, os seios bambos, mas recuperaria as carnes, e talvez esse lugar para onde iam fosse melhor que os outros onde tinham estado. Fabiano estirou o beiço, duvidando. Sim, a Vitória, no entanto, combateu a dúvida. Por que não haveriam de ser gente? Possuir uma cama igual a de seu Tomás da Boiadeira? Fabiano franziu a testa. Lá vinham os despropósitos. Sim, a Vitória insistiu e o dominou. Por que haveriam de ser sempre desgraçados, fugindo no mato como bichos? Com certeza, existiam no mundo coisas extraordinárias. Podiam viver escondidos como bichos? Fabiano respondeu que não podia. O mundo é grande. O mundo é grande. Realmente, para eles era bem pequeno, mas afirmavam que era grande. E marchavam meio confiados, meio inquietos. Olhavam os meninos que olhavam os montes distantes, onde havia seres misteriosos. Em que estariam pensando? Zumbiu sim a vitória. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menino é bicho mudo. Ele não pensa. Mas ela acreditava que pensava sim. Fabiano ouviu os sonhos da mulher, deslumbrado, relaxou os músculos. E o saco da comida escorregou-lhe pelo ombro. Aprumou-se, deu um puxão à carga. A conversa de Sinhá Vitória servira muito. Haviam caminhado léguas, quase sem sentir. Fabiano ergueu a cabeça, piscou os olhos por baixo da aba negra e queimada do chapéu de couro. Meio-dia, mais ou menos. Eles estavam prosseguindo, como a um sonho. Graciliano Ramos não nos diz exatamente como. O que se passaria? Mas quando hoje nós voamos por este lindo país, vamos ao Nordeste, encontramos Natal, Recife, Maceió, Teresina, linda Teresina, e tantas outras cidades, inúmeras outras cidades. Sabemos algumas das raízes, das difíceis raízes. Destes poemas, desses horizontes que viriam depois, e de algumas tristezas também. Muito importante compreender parte da nossa essência, da nossa história, do nosso contexto.
Vamos ter de caminhar muito, mas as alpercatas são novas. Podemos caminhar muito tempo, ou não podemos?
Podemos.
Você está fornida para caminhar, está forte. Você está boa. Pode andar muito.
Não é muito, não. Com a mudança, vou emagrecer. Só vai sobrar osso.
Bicho miúdo não pensa.
Será deles? Um pouco mais eles botam corpo.
Aí já vão poder vaquejar.
Poxa, gente, que ideia! Nossa Senhora que livre eles dessa desgraça. Vaquejar. Nesse mundão de Deus havemos de encontrar um lugar para nós. Nem que seja uma roça de pouca serventia, mas que dê para de comer o ano inteiro. Com os poderes da virgem, a vida da gente vai mudar. Roça bonita, muito milho, muito feijão, fartura e sustância para os meninos se criar. Vamos ter vida nova, sem carecer da conta do gado, a se danar no mato feito uma peste. Depois, havemos de parar numa cidade grande. Vai ser tanta coisa para a gente ver, para esses olhos que só conhecem a desgraça. Os meninos vão para a escola, aprender tudo, ter saber, ler no livro, fazer conta no lápis que nem seu Tomás.
Grandes coisas. Seu Tomás sabia muito, é. Mas quando botou o pé no mundo, se acabou no caminho. A leitura serviu para alguma coisa? Serviu? Não serviu para ele aguentar nem duas léguas.
E quem é que vai andar sempre no mato, escondido que nem bicho? Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos?